Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Ezequiel 47, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Diz assim o texto sagrado: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Eu quero repetir essa frase final do versículo 9. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. 10. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, eu vejo algumas coisas importantes. E porque queremos tirar algumas lições práticas desse texto, a gente precisa olhar e observar atentamente algumas verdades. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que muitas declarações dos profetas, então podemos aqui incluir Isaías, Jeremias, o próprio Ezequiel, Daniel, os outros, muitas das declarações desses profetas eram profecias que nós chamamos de dupla referência. Elas muitas vezes estavam falando não apenas de uma pessoa, numa única palavra, como também de outra. Elas muitas vezes estavam falando não só de um evento, como também de outro. Exemplos: Isaías 14 e Ezequiel 28, nós temos nos dois lugares. Primeiro, Isaías 14, uma profecia dirigida ao rei da Babilônia. Em Ezequiel 28, uma profecia dirigida ao rei de Tiro ou ao príncipe de Tiro. Mas nesses dois capítulos, nós temos uma dupla referência. E Deus fala não apenas com esses líderes, mas ele fala a respeito da queda de Satanás, dos motivos da queda de Satanás. E quando Paulo, no Novo Testamento, relaciona a queda de Satanás com orgulho, é evidente que ele está usando esses textos para relacionar com a própria queda de Satanás. Em algum momento você sabe que Deus não está mais falando só com aquela pessoa. Quando ele diz, por exemplo: tu eras querubim da guarda ungido, estavas no Éden, jardim de Deus. Nenhum desses homens esteve no Éden. Nenhum deles poderia ser chamado de querubim, que é uma categoria angelical. Então nós sabemos que Deus está tratando não só de coisas naturais, como também verdades espirituais. Não só de coisas que iriam acontecer de forma literal, mas que teriam uma espécie de réplica no plano espiritual. Há profecias envolvendo a vinda do Senhor Jesus. E quando a gente olha para ela, a gente percebe que uma parte dela se cumpriu na primeira vinda de Cristo. E a outra parte, às vezes de um mesmo versículo, elas estão pendentes e se cumprirão na segunda vinda de Jesus. Quando se estuda as profecias, é muito importante que a gente tenha esse olhar. E é com esse olhar que eu quero que a gente pense na visão que Deus deu a Ezequiel. Porque ao mesmo tempo que ele está falando de um rio que de uma forma literal vai produzir resultados no futuro. Irmão, a Bíblia fala desse rio, que eu quero chamá-lo aqui com a linguagem do livro de Apocalipse, de o rio da vida. Quando você olha, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele traz muitas aplicações das declarações dos profetas do Velho Testamento. Quando você percebe o que Apocalipse fala sobre a queda de Babilônia, não tem como desassociar isso das declarações de Jeremias, por exemplo. Agora, quando você chega em Apocalipse 22:1, se você for rápido de endereço, abra lá comigo, Apocalipse capítulo 22, verso 1. João diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha o que ele diz no verso 2: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. A gente viu que Ezequiel diz que o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Fala de uma e de outra margem do rio. Há uma aplicação do que Ezequiel falou, que está sendo projetada para aquilo que nós vamos experimentar na eternidade diante do Senhor. Esse rio emana do trono do próprio Deus, da pessoa de Deus e do Cordeiro, Jesus, seu Filho. Na verdade, o que esse rio faz é uma obra que só Deus pode fazer. A Bíblia diz: por onde passa, tudo volta a viver. Então é justo dizer que o rio é uma extensão do próprio Deus. Ele emana do próprio Deus. Ele faz coisas que só Deus pode fazer. Então aqui ele figura uma ação específica da obra do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que nós podemos ter uma aplicação espiritual, não só para o que vivemos agora, para o que vamos viver na eternidade diante de Deus, nós também temos profecias que são literais. Zacarias, no capítulo 14, no versículo 8, a Bíblia fala de um rio de águas vivas que fluirá de Jerusalém. É uma profecia ainda a se cumprir no futuro. Ele não está falando só de coisas espirituais, porque tem um momento que ele diz: haverá pescadores. Ele diz: o peixe será grande como o do próprio mar. Aí ele diz: olha, o pântano não será saudável como as águas. Essas ribanceiras entregues para o sal, elas não serão saradas. Então, ele não está falando de coisas no céu, nem só espirituais. Há uma mistura de muitas informações. É como se Deus mesclasse várias mensagens e as codificasse junto. Mas nós temos lições práticas que servem para mim e para você hoje. Minha intenção não é tentar esgotar a visão escatológica do futuro. Minha visão... ou a minha intenção hoje é tentar chamar você a um lugar de entendimento, de que quando a Bíblia fala sobre um rio, ela está falando de algo essencial à vida. Hoje em dia a gente pensa com a mentalidade quem já tem água encanada e estocada de todas as formas. Mas desde os primórdios da humanidade, as comunidades precisavam se estabelecer próximo aos rios. Não só por causa da água que eles precisavam para o seu próprio consumo, mas a saúde e a produtividade da terra onde iriam morar para produzir o seu alimento dependia exatamente daquelas águas. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia diz que quando Deus formou lá o jardim do Éden, o Senhor fez com que ele fosse cortado não apenas por um rio, mas um rio que se dividia ali em quatro braços distintos. Quando a Bíblia fala de rio, está falando de algo essencial à vida. E essa figura é usada muitas vezes para as questões espirituais. Em João, no capítulo 7, do versículo 37 ao 39, nós temos uma declaração de Jesus. A palavra de Deus diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou, e ele faz essa declaração pública. Ele diz o seguinte: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus fala de águas vivas. E Jesus relaciona isso com a pessoa do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo. Então nós precisamos olhar agora para esse rio da visão de Ezequiel no capítulo 47. Ele emana do santuário de Deus. No Velho Testamento, a ideia e o conceito do santuário e da casa era do lugar da habitação de Deus, onde a presença de Deus estava. O rio emana do lugar da presença de Deus. No Apocalipse, isso é visto, essas águas são vistas como saindo do próprio trono de Deus. Nós percebemos com que esse rio está conectado com a presença do próprio Deus. E o Senhor Jesus interpreta essas águas vivas. Várias vezes nós vamos ver essas expressões águas vivas, porque elas não apenas são águas saudáveis, mas elas têm o poder de produzir restauração por onde passam. A declaração feita na visão de Ezequiel é impressionante. Ele diz, até o mar morto voltará a viver. Irmão, pensa num lugar que você não encontra nenhuma forma de vida, exatamente o mar morto. A razão pela qual isso acontece... Ele é muito abaixo do nível do mar. Ou seja, as águas que convergem para ali, elas não vão sair daquele lugar. Sua única saída é a evaporação numa região quente como aquela. E quando a água evapora, a maior parte dos sais ficam. A quantidade de sal, dizem, né, as pessoas que têm estudado e entendem do assunto, varia em torno de um terço da densidade da água é sal. Eu já tive a oportunidade de estar lá em duas ocasiões. Você entra no mar morto e você não consegue afundar. A densidade de sal é tão grande, tem gente que tira foto como se estivesse sentado numa poltrona, lendo um jornal, porque você não consegue afundar. E pela quantidade de sal, normalmente o guia turístico já avisa antes. Se você estiver com algum ferimento na pele, é melhor não entrar, que pensa numa coisa que vai arder. Alguns, às vezes, têm o bom senso de já avisar uns 3 dias antes. Vocês, mulheres que costumam depilar, espere passar o mar morto, porque senão você vai sofrer na hora que entrar. Mas a boa notícia, eles dizem, é que se tiver micose entre os dedos, se tiver um monte de problema na pele, a probabilidade de sarar é enorme. Por quê? Da mesma forma que quando a gente, quando criança em casa com dor de garganta, mamãe fazia a gente usar salmoura. O sal tem esse poder de matar as bactérias e os demais bichos, né? Aquelas coisas que nos fazem mal. Então, eu gosto de dizer que o mar morto, ele não é só morto, ele é matador. Irmão, não é só um lugar que morreu e não tem forma de vida, mas ele tem o poder ainda de matar. Agora, a Bíblia diz que para essas águas entrarem no mar morto e restaurar o mar morto, irmão, isso é algo que está além de algo meramente natural. Nós estamos falando de um poder, de um Deus que traz intervenções sobrenaturais. E a gente precisa entender a figura desse rio, o que ele representa e o que isso diz respeito a nós. Como nós temos que nos relacionar com esse rio hoje, nos nossos dias. A primeira verdade que eu quero explorar é a ideia de que é necessário uma interação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ezequiel, na visão, vê um anjo, o anjo chama para acompanhá-lo e eles medem 1000 côvados, isso dá aproximadamente 1000 quilômetros. Depois de andar 1000 quilômetros, 1000 côvados, a Bíblia diz, a água ainda dava na altura do tornozelo. Mas a Bíblia diz que eles agora mediram mais 1000 côvados, um total de 1 quilômetro agora, os 2000 côvados, e a água ainda dá nos joelhos. Mediram mais 1000 côvados, 1,5 quilômetro, água nos lombos. A Bíblia diz só depois de 4000 côvados, 2 quilômetros, rio adentro, é que as águas passaram a não mais dar pé. Agora, o que é que o anjo está sinalizando para o profeta? Vem comigo. Ele mediu os 1000 côvados e não parou quando a água está no tornozelo. Para mim a lição é muito clara, é porque ainda não é hora de parar. Ele mede outros 1000 côvados, água no joelho, mas não parou. Por que não parou? Vamos lá, gente, porque não é hora de parar. Ele mede mais 1000 côvados, cada vez mais água que o início, mas ainda não parou. Quando é que ele vai parar, querido? Ele vai parar somente quando chega nas águas profundas. Eu acho que Deus está mandando uma mensagem para mim e para você. Qual é o nosso destino? Qual é o lugar que nós devemos alcançar? É o lugar das águas profundas em Deus. Agora, eu olho para muito crente e ele não parece, pelo menos na prática, na conduta de vida cristã, demonstrar um entendimento de que ele é que tem que entrar no rio. Eu vejo alguns crentes que passam a vida inteira esperando o rio invadir a vida dele. Porque na cabeça de alguns o conceito de avivamento é: um dia eu vou acordar e vai ter dado uma enchente espiritual, aleluia. O rio vai ter inundado tudo. Eu vou acordar, vai estar tudo encharcado, molhado, cheio d'água. E tem gente que passa ali, irmão, 5, 10, 15, 20, 30 anos esperando o rio fazer algo. Enquanto ele está na expectativa de que o rio faça, o próprio Deus do outro lado está dizendo: eu na expectativa de que você entre nas águas. Nós precisamos entender o quão essencial é a obra do Espírito Santo na vida de um crente. Em primeiro lugar, nenhum de nós converte sem a ação do Espírito Santo. Se por um lado o homem tem a responsabilidade de arrepender-se, e esse imperativo aparece várias vezes na Bíblia, arrependei-vos, e Deus claramente está sinalizando que o homem tem a sua cota de responsabilidade nisso. Por outro lado, Jesus diz em João 16 que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não adianta apenas o homem tentar fazer a parte dele sem interagir com a ação do Espírito Santo. O livro de Romanos diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Tem ação de Deus desse lado? Claro que tem. E ao mesmo tempo, a mensagem é dizer aos homens: arrependam-se. É interessante, querido, que nós vamos ver uma grande briga entre as escolas teológicas. Eu não quero entrar em detalhes técnicos, eu quero ser o mais rápido e objetivo que puder aqui hoje, porque eu quero que a gente ainda tenha um tempo de oração no final. Mas nós temos uma verdadeira batalha teológica entre os arminianos e os calvinistas. Os arminianos defendem com unhas e dentes o poder e o direito de escolha do homem, as suas responsabilidades. E, do outro lado, nós temos os calvinistas defendendo a soberania de Deus, o governo, a intervenção de Deus. De vez em quando, eu tenho gente que me ouve à distância, os nossos ensinos, e de vez em quando eu chego: pastor, me ajuda a entender melhor que escola teológica é a sua. Porque alguns dizem: tem hora que a gente ouve pregando e diz: esse cara é arminiano. Tem hora que a gente ouve pregando e diz: esse cara é calvinista, mas não dá para ser os dois ao mesmo tempo. E normalmente eu digo para eles: por que é que eu tenho que escolher um pacote ou outro desse? O problema é que um grupo tenta defender que é só Deus, outro grupo tenta defender que é só o homem. Eu falei: já ocorreu para vocês que Deus pode estar tentando nos mostrar que tem as duas partes. Que existe a necessidade que o homem corresponda, mas existe a ação de Deus, sem a qual ele sozinho não faria nada, mas Deus também não vai determinar isso de uma forma absoluta, no mero determinismo. Nós precisamos entender, querido, o que é interação. Desde o arrependimento até o novo nascimento, Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Ninguém nasceria de novo sem a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo não se limita a nos levar ao arrependimento e nos levar ao novo nascimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, que ele nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Qual é o grande projeto de Deus? Não era apenas que o homem se arrependesse, fosse salvo dos seus pecados, mas Romanos 8,29 diz: aos que dantes conheceu, também predestinou. Predestinou é destinar de antemão. Qual é o projeto que Deus tinha de antemão para a humanidade? A Bíblia diz também: os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. O plano de Deus é que cada um de nós possa se assemelhar, ser transformado de acordo com a imagem de Jesus. Quem é que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus? O Espírito Santo. E aí você começa a entender porque em 2 Coríntios 3, Paulo chama a nova aliança, o período em que vivemos, de o ministério do Espírito. Porque a obra do Espírito Santo começa no arrependimento, leva o homem pelo novo nascimento, o conduz ao seu amadurecimento e todos os estágios envolvem a obra dele. Mas quando a gente fala de vida no Espírito, isso é algo que Paulo ensinou muito, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Gálatas. Muitas vezes a consciência que a gente tem é errada. Quase como de que se o Espírito Santo é que tenha que fazer tudo. Em Romanos 8,26, Paulo nos ajuda a entender essa interação que eu quero explorar aqui na questão do rio. Por exemplo, se eu precisasse mover esse púlpito, que não é o caso, vamos tratar hipoteticamente, e se ele fosse pesado e eu precisasse de ajuda, o que também não é o caso, e eu pedisse ajuda, e de repente dissesse, por exemplo: Murilo, me ajuda a carregar o púlpito. O que eu estou falando pode soar aqui de forma ambígua, pode sugerir duas coisas. O me ajuda pode significar que eu pego de um lado e ele pega do outro e nós vamos fazer isso juntos. Ou me ajuda pode ser: cara, estou ocupado demais para resolver isso, enquanto faço o que eu tenho que fazer, quebra meu galho e faz você por mim o que eu deveria fazer, isso também poderia ser considerado ajuda. O problema, irmão, é que a maioria de nós, quando pensa em ajuda, a gente pensa nesse segundo tipo e não na parceria. O Espírito Santo nos ajuda e o crente vai lá, folgado, senta num canto, num banquinho e diz, faz aí, Espírito Santo, que mesmo não tendo nada para fazer, eu prefiro que você me substitua. O que o apóstolo Paulo usa, quando ele escrevendo aos Romanos fala que o Espírito nos ajuda, outra tradução diz, nos assiste, é uma palavra que eu acredito que ele escolhe com precisão cirúrgica. A palavra usada ali no original grego é sunante lambanomai. É um palavrão, no sentido de ser grande. É a composição de três palavras, sum, ante e lambano. Essas três palavras significam, o ante é mais conhecido pelo uso e influência nas línguas latinas, significa contra. Sum, ante e lambano significa pegar firme, contra alguma coisa, juntamente com alguém. Pastor, e o mai? O mai é a conjugação da terceira pessoa do verbo depoente. Eu tinha decorado isso para impressionar vocês, mas eu esqueci. Resumindo, eu não sei o que é o mai. É o complemento, é a conjugação. Mas, o sunante lambanomai significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Então, imaginando que isso é pesado, eu não posso fazer sozinho. E, de repente, usando aqui o exemplo, eu digo, Murilo, me ajuda. Eu estaria dizendo, pega firme, junto comigo, contra alguma coisa. Em outras palavras, sunante lambanomai é pegar a outra ponta do peso. Sunante lambanomai aqui significa um trabalho em parceria, onde cada um faz a sua parte. E é muito importante que a gente entenda isso, porque no Novo Testamento você vai ver muitas coisas ligadas à ação e à obra do Espírito Santo, como não dependendo única e exclusivamente dele. Por exemplo, a palavra de Deus declara, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. A Bíblia não está dizendo que existe um botão dotado de uma certa tecnologia espiritual, que se você achar e apertar, puf, o Espírito Santo deixou de existir. O texto está falando de não apagar a ação e a obra dele na sua vida. Ou seja, o que ele faz não depende só dele. Tem algo da minha parte que influencia ou determina o quanto ou o que eu vou experimentar ou não da parte dele. Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4,14, não seja negligente para com o dom que há em ti. A palavra traduzida ali, dom, é carisma, fala dos dons espirituais. Ele está dizendo, Timóteo, não negligencie o dom do Espírito Santo. Mas peraí, o dom não é do Espírito Santo? Mas não funciona sozinho, é uma parceria. Lá na frente ele diz, em 2 Timóteo 1,6, reaviva o dom que há em ti. De novo, a palavra dom é carisma. Ele está falando, bota esse dom para funcionar novamente, acorda esse dom. Isso significa que nós temos a nossa cota de responsabilidade. Ele não está dizendo, Timóteo, ora aí, dizendo para Deus, Deus, por favor, devolve o dom, reacende o dom. E diz, não, você botou o dom para dormir, você faz acordar. Isso me faz lembrar do pregador. No meio da mensagem, percebeu um senhor na primeira fila, dormindo no ombro da mulher. Ele, incomodado com o que ele achou ser um descaso, a mensagem dele, parou de pregar e disse, minha senhora, por favor, acorde seu marido. Ela olhou para ele e disse, acorde o senhor, foi o senhor que botou para dormir. Basicamente a lei é, quem botou para dormir, que acorde. E é isso que Paulo está trabalhando com Timóteo. Ele não manda pedir para Deus despertar. Não foi Deus que botou para dormir. Ele diz, você é o responsável por isso. Quando você começa a pensar nessa dinâmica, querido, a vida cristã precisa ser entendida e olhada em todos os ângulos como sendo uma interação com a obra ou com a pessoa do Espírito Santo. Tem muito crente esperando que o rio venha, enquanto ele, que é o próprio rio, está esperando que a gente entre. E nós precisamos entender e corresponder com uma ação intencional. De dizer, eu não quero parar no lugar das águas rasas, eu quero entrar no lugar das águas profundas. Eu não quero pouco do que Deus tem para mim, eu quero a plenitude do que Deus tem para mim. Porque a verdade é que não só eu tenho a responsabilidade de entrar, mas eu decido, querido, a cada nível, e cada vez que eu vou passando de nível e mais água, eu decido se eu paro, se eu me acomodo, se eu volto atrás, ou se eu sigo adiante. E nós precisamos entender a importância de entrar no rio. Deus sinaliza a vontade dele ao oferecer o rio. Deus sinaliza a vontade dele quando manda um anjo para guiar o profeta, dizendo, não pare antes de chegar no lugar do seu destino. Deus está dizendo, o meu plano, o meu projeto e a minha vontade é você nas águas profundas. Mas você tem que fazer a sua parte. E nós precisamos entender uma busca diária, um relacionamento com Deus, querido, que o leva a sério. Nós precisamos entender o que é viver mais do que mera religiosidade, mais do que, de vez em quando, ter um comportamento de buscar Deus por uma questão ou outra. Nós precisamos buscar esse lugar de intimidade, de envolvimento com Deus. Eu falei da rendição como parte da interação. Em algumas áreas, querido, da vida cristã, você vai perceber forte esse ensino de rendição. Para que Deus governe sobre nós, para que Ele seja Senhor, nós temos que nos submeter ao Seu Senhorio. Isso envolve rendição. E você vai perceber rendição de diversas formas na Bíblia. Quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal ou do maligno. O que, que Ele está nos ensinando? Que nós não podemos nos inclinar aos desejos da carne. Nós precisamos viver o governo dele, e o governo dele se estabelece mediante oração. Quando ele nos ensina a dizer, vem o teu reino, ele não está falando só do avanço do reino de Deus na terra, ele está falando do governo de Deus nos nossos corações. Começa por aí. Você vê o próprio Jesus no Getsêmani, dobrando os joelhos, e diante de Deus dizendo, Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Se Jesus, que era Jesus, que ele tinha que orar, rendendo a sua vontade, em submissão à vontade do Pai. E o livro de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A pergunta é, será que eu e você, mesmo olhando para um Jesus que teve que aprender essa obediência e sujeição, a gente acha que a gente não precisa? Mesmo olhando para ele, orando dessa forma, a gente acreditar que não precisa? A verdade é que a maioria de nós tem feito oração, querido, um recurso, somente para mudar circunstâncias problemáticas, quando nos interessa, porque tem determinados problemas que a gente prefere não lidar com eles. Quando Jesus diz que é para orar todo dia, pedindo a provisão do pão, o pão de cada dia, irmão, pensa numa coisa que o crente é obediente, pedir dinheiro, pedir provisão, pedir suprimento. Agora, a mesma oração que nos ensina a clamar pelo pão, também nos ensina a nos render diante de Deus para não cair em tentação, nos ensina a declarar perdão, mas essas questões interiores que envolvem rendição, a gente não ora com tanto afinco, com tanta determinação, nem com tanta constância, como a gente ora pelo pão. Agora deixa eu tentar te mostrar uma figura no rio. Quando você está ali na fase dos primeiros mil côvados, primeiro meio quilômetro, a Bíblia diz a água ainda dá no tornozelo. Você começa a determinar, a dizer, não, eu vou entrar mais, depois de um quilômetro, água no tornozelo. Irmão, Deus não está dizendo que o lugar das águas profundas está longe no sentido de ser difícil, de difícil acesso. Mas Ele está dizendo que se você quer chegar lá, precisa de determinação. Precisa ter uma meta e uma dedicação. Agora, quanto mais eu entro no rio, e na visão de Ezequiel, as águas vão aumentando. Não é apenas a profundidade que aumenta. As águas aumentam. E o texto diz que à medida que ele ia avançando, as águas, o nível da água vai se manifestando diferente, do tornozelo para o joelho, do joelho para os lombos. Quanto mais água, querido, menos você sente o peso do corpo. Mas em qualquer um desses três níveis, seja água no tornozelo, no joelho, ou agora no lombo aqui com menos peso, você ainda está com o pé no chão. Enquanto você está com o pé no chão, você se governa. Você, com o pé no chão, no leito do rio, você diz, eu vou para cá, eu vou para lá. Agora deixa eu te dizer algo, é justamente a hora que não dá mais pé que você perde o controle. E a partir desse momento, o rio é que te carrega. Entrar no lugar profundo das coisas em Deus não significa apenas experiências maiores, elas serão consequências. Significa rendição, significa perda de controle, significa que Deus está assumindo cada vez mais o governo e que eu estou perdendo o governo. A ideia, querido, não era levar o profeta Ezequiel para o outro lado do rio. A ideia da medição não era, vamos ver quanto dura o rio, vamos atravessar, vamos chegar na outra banda. Embora num determinado momento na visão ele é transportado para ver a frutificação nas margens, a ideia era levá-lo ao lugar das águas profundas, porque esse é o nosso destino. E nós precisamos entender que quando falamos da pessoa do Espírito Santo, existe a necessidade de rendição. Por favor, diga amém. Agora, enquanto nos rendemos, nós precisamos entender o que esse rio pode fazer por nós. E tem duas coisas específicas que eu quero destacar aqui, além dessa necessidade de rendição e entrega. Primeiro, falamos desse ambiente de interação, e isso envolve rendição. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que esse rio é chamado lá em Apocalipse 22:1, como nós lemos. Ele é chamado de um rio de vida. Algumas versões chamam rio da vida. Mas ele é um rio de vida. Os versos 8 e 9 de Ezequiel 47 diz que por onde o rio passa, tudo volta a viver. Nós precisamos entender o poder vivificador do rio. Quando a Bíblia fala da nossa vida espiritual, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, ele nos deu vida. Como? Através do lavar da regeneração do Espírito Santo. Regenerar significa gerar de novo. Aquilo que estava morto foi tocado pela vida, pelo poder de vida do rio, e passou a viver novamente. Quando eu olho para essa característica de vida, eu acredito que isso precisa ser um termômetro na minha e na sua vida. Se a gente quer saber quanto nós estamos nos envolvendo com o rio ou não, não basta apenas olhar para trás e perceber se um dia eu nasci de novo, se eu saí do estado de morte espiritual para viver para Deus. Mas eu preciso olhar para cada área da minha vida e começar a me perguntar, a me questionar, quanto de vida e quanto de morte eu encontro em determinadas áreas da minha vida. Porque tem gente, querido, que não está vivendo debaixo do fluxo de vida que Deus tem para si. Ele não consegue ter alegria ou realização. Ele não consegue ter isso nem na dimensão espiritual, nem na dimensão emocional. Alguns não conseguem ter isso nem no aspecto familiar ou área nenhuma da sua vida. Porque de alguma forma a gente percebe que eles não estão se permitindo ser tocados ou trabalhados pela ação dessa água, desse poder vivificador. A palavra de Deus diz, querido, que pela obra do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, nós podemos ver vivificados ou ter vivificados os nossos corpos mortais. Ele não está falando apenas da glorificação futura de um dia, mas ele está falando de nós não vivemos debaixo do controle ou do governo da carne e do pecado. Ele está falando sobre não viver, querido, debaixo de escravidão. Ele está falando sobre não ter áreas da nossa vida amarradas. Muitos de nós estamos permitindo que a morte se instale no casamento, na família, nas emoções, porque não estamos permitindo que o rio comunique o seu poder de vida. Provavelmente pela nossa baixa interação com ele. Uma outra característica importante, que é uma extensão da primeira, e nós precisamos usar como termômetro, é que esse rio também é chamado de um rio de alegria. No Salmo 46:4, a Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio tem o poder não apenas de produzir vida, mas de trazer alegria. A ação do Espírito Santo está associada sempre com a manifestação de alegria. Lá no livro de Romanos, no capítulo 14 e no versículo 7, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é alegria nas circunstâncias. Não é alegria nas suas realizações pessoais. A Bíblia fala de uma alegria no Espírito Santo. Uma alegria que ele produz. Em Gálatas 5:22, a Bíblia mostra que uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Eu acredito que essa associação entre o Espírito Santo e a alegria é tão forte que nós vamos encontrar declarações na Bíblia que encher-se de um é inevitavelmente encher-se de outro. Por exemplo, em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no versículo 52, a Bíblia diz assim, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A NVI diz, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Porque se o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, e eu estou cheio do Espírito, eu estou entrando fundo nesse rio do Espírito, inevitavelmente essa alegria precisa se manifestar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 6. Eu quero chamar a sua atenção para a fonte dessa alegria. O apóstolo diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Então, se a Bíblia falasse tribulação, já não era coisa que a maioria de nós sonha. Mas aqui o que está sendo dito a eles é, posto que em meio de muita tribulação, ele diz, foi assim que vocês receberam a palavra, em meio de muita tribulação, ele diz, com alegria do Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo, querido? Que a alegria do Espírito Santo não tem absolutamente nada, nada a ver com as circunstâncias. O problema é que para a maioria de nós viver alegria é uma questão circunstancial. Se estamos vivendo um bom momento, a gente se permite a alegria. E não estou dizendo, querido, que você não deva aproveitar esses momentos. Lá em casa, falando agora pela minha família, nós já estamos aí um mês e pouco ainda debaixo do efeito da alegria, da festa que fizemos, do casamento do meu filho Israel. Tem coisas que a gente se vê sorrindo à toa. Agora, o problema do crente é acreditar que ele só tem que sorrir quando ele tem uma circunstância que promova isso. E eu não estou dizendo que você não possa aproveitar para sorrir nessas horas e deleitar-se nesse momento. Mas a nossa fonte, querido, não pode nunca, jamais ser as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, de 11 a 13, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E diz, eu sei estar feliz, contente, seja no momento da escassez ou no momento da abundância. Sabe o que ele está dizendo? O que define o meu prazer, a realização interior, a minha alegria, não são as circunstâncias. E diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu posso encarar qualquer circunstância, porque a minha força não vem dela, a minha força vem do Senhor. A minha alegria não vem das circunstâncias, a minha alegria vem do Senhor. Agora, há um lugar em Deus onde eu e você entramos, queridos, cheios do Espírito Santo, onde nós temos a capacidade de extrair dele regozijo que não viria das circunstâncias. A palavra de Deus mostra a turma no meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Irmão Paulo e Silas, diz a Bíblia, presos na cidade de Filipos, açoitados, e quando a Bíblia fala de açoite, irmão, pensa nas varadas que arrancava o couro, literalmente. Pensa num camarada todo machucado, enferidado, ensanguentado. E a Bíblia diz, ninguém sequer lavou as feridas. Agora estão lá com os pés pendurados no tronco. A maioria de nós já estaria murmurando, se não fazendo algo pior. A Bíblia diz, lá pela meia-noite. Meia-noite naquela época, porque diferente de hoje, quando alguns não foram dormir. Era metade da noite mesmo, não tinha nada para fazer. Mas a Bíblia diz, lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam. E cantavam louvores a Deus. Irmão, você consegue se imaginar nesse quadro, mas dando glória a Deus? Outro dia alguém falou, pastor, a Bíblia não diz lá no livro de Tiago, está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém entre vós contente, cante louvores. Falei, sim, está lá no livro de Tiago. Falei, mas Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Estavam aflitos ou contentes? Falei, os dois. Não tinha como não estar aflito no meio daquelas circunstâncias. Mas a aflição, querido, não precisa roubar de nós uma alegria, porque a nossa alegria não é e não deveria jamais ser circunstancial. Nós precisamos aprender a entrar nesse rio, querido, nesse lugar em Deus, que é a fonte do nosso prazer, que é a fonte da nossa realização, que é a fonte do nosso regozijo. Agora, muitos de nós, por uma baixa interação com as águas, a gente não consegue manifestar isso. E sabe o que é quase trágico? Uma nota pequena de algo cômico, é que a gente quando prega, fala para o povo do mundo sem Jesus, essas coisas vocês estão correndo atrás, não dá alegria, não preenche você, você precisa da verdadeira alegria que é Jesus, e o camarada está olhando para o crente pregando, dizendo, mas não estou vendo alegria aí não. Há um lugar onde eu e você precisamos entrar em Deus, e é só a presença de Deus que pode tanto comunicar vida às áreas distintas da nossa própria existência, da nossa vida, daquilo que está relacionado conosco, e é só a essência desse relacionamento com o Espírito Santo que pode nos levar a esse lugar, querido, de uma plenitude de realização. Quem está entendendo, diga amém. Agora, você deveria olhar para a sua própria vida e se questionar. A vida está se manifestando, o poder vivificador em todas as áreas. Eu estou conseguindo andar nessa alegria que não é necessariamente circunstancial. O livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 9, uma referência a Jesus diz que Deus ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os seus irmãos. Não existe um óleo, existe uma unção. Nós podemos viver uma intervenção sobrenatural. Eu acredito que quando olhamos as características desse rio, a gente precisa se perguntar, onde exatamente eu estou nesse rio? Será que eu estou com água só no tornozelo? Será que eu me permiti avançar e ter um pouquinho de água no joelho? Será que eu permiti me avançar e ter água nos lombos? Será que eu estou no lugar já das águas profundas? E quando você começa a perceber se o rio está produzindo ou não vida em você, querido, se ele está ou não produzindo alegria em você, talvez isso te ajude a ter um verdadeiro termômetro para que você reconheça se está ou não entrando no rio e se está o quanto você já entrou e o quanto não. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente vem para um culto, ou mesmo para um evento, como esse que vamos ter o fim de semana que vem, esperando que tudo seja resolvido num evento. Esperando que Deus simplesmente venha com tudo ao nosso encontro e que as coisas se transformem de uma vez. Quando, na verdade, a gente precisa aprender ao Senhor todos os dias. Nós precisamos não só daquele momento quando você entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto. Mas depois daquele momento a sós com Deus, Paulo escreve aos Efésios, diz, orando em todo o tempo no Espírito. Há uma comunhão, há uma conexão, há um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. E a gente precisa voltar para esse lugar, querido, do lugar do devocional, do tempo de oração diária com Deus, do tempo a sós para adorar o Senhor. Alguns de nós adoramos nas reuniões semanais, quando a gente vem e quando a gente decide de alguma forma, prestar atenção e sintonizar. Porque às vezes alguns de nós nem isso conseguimos. Agora sabe o que Paulo diz aos Efésios? Capítulo 5, verso 18. Ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão. E diz, essa fonte de alegria que as pessoas procuram conduz à devassidão. E diz, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Querido, quando eu e você começamos a adorar a Deus, quando erguemos a nossa mão, levantamos a nossa voz, nós não estamos cumprindo um mero protocolo religioso, nós estamos nos expondo à ação do Espírito e nos permitindo ser cheios. E aí, querido, a gente tem que ser prático no dia a dia. De repente você tem um trecho para fazer de carro, 15 minutos, 20, meia hora, 40, dependendo de onde vai, mete um louvor e adoração ali dentro. Não, pastor, eu estou indo dentro do ônibus, sacolejando, mete um fonezinho de ouvido, bota uma adoração. Irmão, nós não podemos perder tempo, a gente tem que viver nesse rio, a gente tem que se relacionar com ele. Talvez você tenha que ter cuidado para não pagar o mil que eu já paguei algumas vezes, de erguer a mão na frente dos outros, de chorar, de dar glória a Deus. Mas nós podemos e precisamos dia a dia nos envolver com esse rio. Concluída a instrução, que é generalizada, serve para todo mundo, para vocês que estão aqui, para as pessoas que nos acompanham à distância, eu quero falar algo que eu creio que é profético para a nossa igreja e para esse tempo. Há um grito do coração de Deus para que a gente não se contente às margens do rio, para que a gente não se contente nas águas rasas. Há um grito do coração de Deus para que a gente comece a entrar nesse lugar profundo. Irmão, deixa eu te dizer, eu amo quando temos reuniões públicas e tem aquele mover extraordinário do Espírito Santo e de repente as conferências ganham aqueles contornos proféticos. Eu já vi muita coisa extraordinária acontecer nos cultos. As minhas melhores experiências com Deus, os maiores milagres que eu já vi Deus fazer na minha vida, as maiores intervenções e mudanças de Deus na minha estrutura, elas não aconteceram nas reuniões públicas. Elas estão associadas ao tempo a sós com Deus. Jesus diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz, a solução vai brotar dentro de você. Só que a gente fica esperando que venha dos outros. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, ou de um mesmo Espírito. Irmão, e você podemos beber dessas águas, podemos ser mudados e transformados por ela. Agora, sabe qual é o nosso problema? Enquanto a gente deveria diariamente se envolver com esse rio, a gente deixa para dar uma olhada no pé, uma chutada na água no domingo. E às vezes a gente sai e diz, não estou me sentindo muito vivificado. Não estou me sentindo tão alegre. Agora, irmão, beba para valer desse rio, mergulha fundo nele. E as coisas começam a ganhar um contorno completamente diferente. Quando você olha para um Paulo e Silas, mesmo em face da tribulação, da perseguição, eles conectados com Deus, vivendo aquele regozijo a ponto de adorar, você fica pensando, devia ser um crente acima do comum. Não, querido, eles permaneciam conectados. Você vai vê-los orando, você vai vê-los adorando, e essa conexão, essa entrega, essa rendição de dia a dia, e se envolvendo com o Senhor, com a presença de Deus, entrando nos lugares mais profundos nele, é que vai fazer toda a diferença. Eu quero hoje te deixar um desafio. Um desafio que eu não quero que você ache se limite à nossa oração no final desse culto, dessa reunião. Uma oração que eu quero que você entenda, não se limita ao que nós vamos fazer na outra semana, na semana de oração. Porque é interessante, querido, que tem gente que está sempre terceirizando. Pastor, ora aí por mim. O negócio está difícil, me ajuda. Beleza. Aí a gente tira aqui uma semana, todo dia, clamando, orando, e o bonitão não aparece, não ora, ele terceiriza. Faça você por mim. Irmão, à medida que você começar a buscar o Senhor, você vai ter o prazer e a alegria de ver o que é Ele fazer por você. E você precisa acreditar nisso. Agora, eu não quero que você acredite que isso é só um empurrão para dentro d'água para essa semana e a próxima. Eu acredito que se nós cooperarmos com Deus, me ouça com atenção, estou falando desse ano ainda, se nós cooperarmos com Deus, esse segundo semestre será um tempo de intensas manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas, não só nos nossos cultos. Então, o que eu ensinei até agora é princípio. E nesse finzinho, o que eu quero te encorajar é o seguinte: há uma movimentação no reino espiritual. Há o que Deus está tentando fazer, chamando a nossa atenção, dizendo: vem para dentro, vem para essa água, afunda nesse rio. E me ouça, querido, se nós cooperarmos com Ele, nós vamos ficar impressionados com a dimensão de intervenção que Deus vai operar nas nossas vidas. Eu quero que você se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero que você coloque diante de Deus a sua vida. Como eu falei, a ideia não é pegar você à força e jogar dentro da água hoje, não. A gente não quer forçar nada a acontecer só nesse momento ou nesse ambiente. Eu acredito que essa palavra que você está recebendo, ela vai ter que ser praticada por você. Você vai ter que pegar isso, dizer: vou levar isso comigo para casa. Eu vou começar, dia após dia, separar tempo com o Senhor, tempo a sós. Vou aproveitar meu dia para me manter ligado, conectado com Ele. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo é que enquanto nós trilhássemos o caminho, haveria atrás de nós uma voz dizendo: esse é o caminho, andai nele. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. O Espírito Santo quer nos guiar, querido, todos os dias. Romanos 8,14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra ali traduzido guiado significa ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. A cada novo dia é dia de relacionamento com o Espírito Santo. A cada novo dia é dia de entrar mais nas águas e perder o controle, a pressão do peso do corpo que o pé tem lá no leito, até que chegue a hora que o rio nos carregue. Até que chegue a hora onde o pecado não mais nos domina, não mais nos envolve, não mais nos governe, e a gente não tem que ficar caindo e sucumbindo de novo nas mesmas áreas de fracasso, de falha, de tentação. Onde a gente se permite, de fato, ser governado pelo Senhor, de uma maneira que não apenas o glorifique, não apenas o agrade, mas que nos leve a um profundo lugar de satisfação, de alegria e de realização nele. Fala com Deus. Fala com Deus essa hora, do seu jeito, da sua maneira. Mas é hora de talvez se posicionar e dizer: Senhor, eu quero me arrepender da minha apatia, da minha indiferença do lado de fora, da minha inércia, da minha incapacidade de entrar nesse rio até então. Mas eu quero que as coisas sejam diferentes. Ou talvez você diga: não é que eu fiquei do lado de fora, mas eu entrei pouco. Esse rio tem um poder transformador. E nós precisamos de contato com Ele. O que a gente precisa não é de mais religiosidade. O que a gente precisa é do pulsar dessa vida e dessa alegria de Deus. Espírito Santo, ajuda-nos nessa noite a entender o teu convite e a oferecer-te essa resposta de entrar no rio. Entrar não apenas nas águas rasas, mas entrarmos nos lugares profundos. Entrarmos onde haverá diferença nas nossas vidas. Entramos até o ponto de perdermos o controle sobre nós mesmos, de sermos plenamente governados pelo Senhor. Espírito Santo, sopra sobre nós. Nós oramos pelo toque das águas que vivificam hoje. Oramos pelo teu toque na alma, nas emoções. Oramos pelo teu toque no espírito. Oramos pelo teu toque até mesmo no corpo, Senhor. Que nessa noite, além da instrução e do encorajamento, haja uma liberação do Senhor. E oro que muitos voltem, ó Deus, a sentir aquele toque, aquele gostinho da tua presença e do que é estar nesse rio de uma forma como talvez já há tempos não sentem. Que venha um tempo de restauração nas nossas vidas, seguido à disposição dessa entrega, da rendição, de não apenas entrar rio adentro, mas de perseguir o lugar das águas profundas. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Enquanto nos entregamos e nos rendemos a Ti, eu oro pelo Teu toque, eu oro pelo Teu sopro, eu oro pela Tua ação e intervenção nas nossas vidas. Em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.